tempestade cristalina, correndo pro mar, faz reversa no meu peito, deixando um rastro no leito, um rio seco no meu cantar. Cabocla da pele fina, chegue devagar. Pra que pressa nessa hora? Lá fora a saudade cora, pra nós dois se chamegar. Ô saudade cristalina, correndo pro mar, faz reversa no meu peito, deixando um rastro no leito, um rio seco no meu cantar. Fina, chegue devagar. Pra que pressa nessa hora? Lá fora a saudade cora, pra nós dois se chamegar. E o dia nasceu mais manso, peito remanso, um fogo no olhar, queimando esse meu desejo em cada beijo que tu me roubar. Cheia quando tu vai lá.
Solidão, a dor partia, a alegria me tomava todo. 22. Rádio Universitária FM 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6:00, está no ar o Tamo Junto na 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente. A partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é terça-feira, viu? 26 de maio de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Daniela Freire. Tamo junto, vocês que estão nos acompanhando no rádio, na internet, em qualquer lugar do mundo. Tamo juntíssimos.
É do mundo mesmo, viu? Porque esse programa vai longe, viu, Thaisa Galvão? E eu vou dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. E vamos sempre lembrar que estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar. Comente no chat, porque a gente vai interagir com você. E o principal, curta a nossa transmissão ao vivo, meu povo, para ajudar o Tamo Junto a circular cada vez mais. E se você gosta desta bancada, se você gosta da Rádio Universitária Natal, da 88 FM, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Rádio Universitária Natal, arroba blog Thaisa Galvão, arroba Dani Freire Jor e arroba Portal Potiguar. Aliás, Daniel Menezes não veio hoje, viu, Thaisa Galvão?
Dani, quem tá no chat aí acompanhando a gente desde antes de começar?
Adriana Mary.
É a Adriana, a mãe dele, dizendo que vai assistir o programa para ver, para curtir a beleza de Daniel. Daniel, não diz nem para a mãe dele que ele vai levar falta.
Ele vai levar falta, Adriana.
Cobre dele, porque isso. Ele não foi legal com você hoje.
É verdade. Tá? E outra, ele disse que estava doente, hein? Tá
disse
gripado. Doente.
Então, não disse nem para a mãe. Nem para a mãe.
Pois é,
pra pedir aquele chazinho que só a mãe sabe fazer.
Estamos entregando o Daniel Menezes para a mamãe dele, viu? Que é uma ouvinte fiel, viu?
Liga para ele agora. Adriana, liga para Daniel Menezes agora e cuide, faça o que você achar que deve, mas que ele deve levar um puxão de orelha, ele deve.
Ela tem que dar a dica dela, viu, dona Adriana? 6:02, e deixa eu dar uma boa noite para ele, que comanda essas máquinas aqui do Tamo Junto, Guilherme Filippo. Tamo junto, Guilherme.
Tamo junto, Dani, tamo junto, Thaisa. Tamo junto aí, galera do Dial, você que tá chegando no YouTube, já chega sentando o dedo no like.
Muito bem.
E bora, que hoje o programa tá bom.
Bora que bora, né? Agora ele inventou um novo aí, ó.
Eu criei agora o
bora. Ele bora que bora.
Bora que bora.
Tá no meio, eu faço bora que vamos.
Pronto, Thaisa Galvão, você mistura, faz uma misturada aí, né, desse negócio. Deixa eu dizer o seguinte, hoje tem entrevista, viu, aqui no Tamo Junto.
A gente vai conversar com quem, Dani?
Com o pré-candidato ao Senado pelo PCdoB, Oswaldo Negrão, daqui a pouquinho, viu, nesta bancada, viu, Thaisa Galvão?
Tem muito pré-candidato a senador,
pois
né?
É,
será que é Oswaldo Negrão que vai destronar Stevenson Valentim? É isso?
Será?
Que a gente vai fazer pra ele.
Será? Vamos fazer.
Vai, rola na internet, que é.
Isso, rola na internet, viu? Vamos aguardar daqui a pouquinho. Não saia daí. Fica sintonizado no Tamo Junto, que daqui a pouquinho tem pré-candidato ao Senado do PCdoB nesta bancada. Agora hoje, Thaisa Galvão, a gente não começa este programa antes de dar parabéns para uma ouvinte muito especial, viu?
Exatamente.
Que ela está fazendo 10 aninhos hoje. Ela assiste e escuta o Tamo Junto, viu? Mesmo ainda criança.
Olha, a gente tem junto, ouvintes alcança. Qualificadíssimos. Isso. 10 aninhos de idade já sabe o que é da vida,
pois
né?
Pois é, o nome dela é Estela, viu? Estela, parabéns aqui do Tamo Junto. Eu e Thaisa Galvão, né? Ela queria, né? Isso. De nós duas, esse parabéns. Isso. Sua Thaisa também deu
pois
certo.
Pois é, Estela, a gente deseja um feliz aniversário para você. Eu queria muito estar aí, mas você pode mandar amanhã um pedaço do seu bolo pelo seu
boa,
pai, para a gente comer aqui e mostrar que o bolo é seu. A gente vai massificando, vai dizendo mais uma vez, falando mais uma vez do seu aniversário amanhã.
Muito
né?
bem.
E a gente, aliás, você devia vir aqui trazer um pedacinho de bolo, porque o seu irmão Enzo já veio, já
isso
apareceu aqui.
Mesmo,
a gente já botou ele no ar, ele falou.
Ela então, tem que vir.
A gente tá esperando você. Primeiro, feliz aniversário, que você seja muito feliz, tenha muita saúde, comemore com a sua família, que é a melhor coisa do mundo.
É isso, Estela, parabéns, felicidades, muita saúde, muitos anos de vida, divirta-se muito, muito, muito no seu dia e aproveite muito com seu papai, viu, que foi quem mandou esse recado, Sebastião Faustino, que é o superintendente aqui do Sistema de Comunicação da UFRN, um grande abraço também, e é isso. começamos já o Tamo Junto muito bem, né? Dando os parabéns para a querida Estela, nossa ouvinte aqui do Tamo Junto. Mas é isso, agora vamos ao que interessa, viu, Thaisa Galvão?
Vamos lá.
Que é notícia sem fake news e análise de verdade. A gente precisa de uma vinheta para quando eu terminar essa frase. Exatamente, aí, tchá, entra com a notícia, né? Tem que falar, tá vendo, Faustino? Isso. Presta atenção. Bom, é o seguinte, notícia boa, viu, aqui para o Rio Grande do Norte, porque o estado registrou uma redução de 51,6% na taxa de homicídios entre os anos de 2014 e 2024. É metade, né? O índice de assassinatos por 100 mil habitantes caiu de 48,6 para 23,5 no período de 10 anos, atingindo o menor patamar da série histórica no último ano analisado. Esses dados constam no Atlas da Violência 2026, divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em números absolutos, o total de vítimas registradas oficialmente no estado recuou de 1.602 para 809. A evolução dos indicadores mostra que após o início da série em 2014, o estado enfrentou um crescimento acentuado na violência, atingindo o ápice naquele ano de 2017, que a gente lembra dos ataques, inclusive. Exatamente. Aquela guerra que teve lá na penitenciária de Alcaçuz, né? Naquele ano, durante ainda a gestão de Robson Faria, a taxa de morte chegou a 65,6 por 100 mil habitantes. E desde então, os índices iniciaram uma trajetória de queda progressiva até os dados de 2024. Entre os grupos específicos, a redução mais expressiva ocorreu entre os jovens de 15 a 29 anos, com um recuo de 55,3% na taxa de homicídios registrados aqui no estado. Thaís, essa notícia foi muito comemorada pelo governo, Fátima Bezerra, inclusive.
Com certeza, Dani, porque é visível os números da violência, os números da segurança pública no Rio Grande do Norte durante o governo Fátima Bezerra. Só não vê quem não quer. A gente sabe que tem muita gente que não quer. E aí mistura tudo e faz aquela confusão. Se esquece que a gente, no governo passado, teve exército nas ruas. Isso. Se esquece da quebradeira nos presídios. Se esquece da quantidade de mortos com cabeça decepada dentro dos presídios. Se esquece da quantidade de fuga nos presídios. Se esquece do medo que a população tinha de sair de casa, dos ônibus queimados, dos transportes.
A gente não veraneava, lembra disso, Thaís? Não existia.
Exatamente. As casas só abandonadas. Só quem estava dentro de condomínio. Isso, né? As casas eram. Você passava pelas praias, você via placa de aluga, placa de venda, e ninguém alugava, e ninguém vendia, ninguém comprava.
Verdade.
Então a gente está vendo hoje uma realidade bem diferente, só não vê quem é hipócrita e desonesto.
Exatamente. Inclusive, a gente precisa citar também os investimentos que a gestão Fátima Bezerra tem feito na segurança pública aqui do estado.
Isso,
né, Dani,
porque por mais que você não concorde, por mais que você não vote, você não é obrigado a votar, mas você não pode ser desobrigado, você não pode ser obrigado a mentir.
Exatamente.
Entendeu? Você pode não gostar, você pode não concordar, você pode achar ruim, mas você não pode mentir.
E a gente não pode ir contra os fatos. Contra fato e realidade não adianta. Exatamente. Porque ela lhe engole. E aí eu tenho aqui, por exemplo, dados que são oficiais, não é? De que a gestão da governadora Fátima Bezerra alcançou a marca de 3,7 bilhões de reais em investimentos com recursos próprios e financiamentos nos últimos 7 anos. E aí, neste meio, um dos que mais chama a atenção é justamente o investimento na segurança pública, viu, Thaisa Galvão? Bacana. Então, é muito investimento realmente aí nessa área, além de equipamentos, inclusive hoje mesmo teve a notícia, não é, de que chegou aqui novos equipamentos, foram 44 viaturas blindadas.
Isso.
Que chegaram aqui no Rio Grande do Norte, Foi na sexta-feira, dia 22, foi, Thaisa?
Você não estava aqui, eu coloquei um vídeo do presidente da Assembleia, Ezequiel, ele falando que tinha sido um pedido dele para a governadora. Ah, até tá. A gente associou aí a parceria de Ezequiel com a governadora.
Ele teve aquela fala de Ezequiel, que eu vi que você publicou.
Exatamente, depois daquilo teve aquela fala, você publicou ontem.
E ele ele deu uma entrevista, eu tentei fazer os cortes hoje, não deu tempo, mas ele concedeu uma entrevista à Rádio Rural.
Isso, lá em eu procurei, já estava perto de vir para cá,
eu tentei fazer alguns cortes.
Porque ele foi a Caicó, já que a gente está falando em Ezequiel, ele foi a Caicó hoje levar o apoio dele ao aniversariante do dia, que é o prefeito, doutor Tadeu. O prefeito de Caicó é o aniversariante do dia. O presidente Ezequiel, que é o presidente do PSDB, o partido de doutor Tadeu, ele foi lá e eu vi um vídeo, Ezequiel falando, doutor Tadeu falando que falando da gratidão que tem por Ezequiel e dizendo que é eleitor dele, que vota nele mais uma vez para apoiar a reeleição dele para deputado estadual.
Ele disse isso na entrevista.
E aí, Dani, essa presença de Ezequiel foi pela manhã, mas como era aniversário, durante o dia todo ia ter muitas pessoas lá, eu estava procurando aqui ainda as informações da agora da tarde, porque quem ia passar lá era o ex-prefeito de Mossoró e pré-candidato a governador Alisson Bezerra, que é o candidato de doutor Tadeu, mas não é o de Ezequiel, então eles fizeram ali, escolheram ali horários separados.
Inclusive
diferentes.
Na entrevista foi perguntado a Ezequiel se tinha algum problema, doutor Tadeu, votar em Alisson Bezerra para o governo. Ele disse que não, nenhum problema, ele deixa assim à vontade.
Ezequiel, o PSDB, sob o comando de Ezequiel, sempre foi muito livre. As pessoas têm... Porque, Dani, vamos combinar que cada cidade tem uma realidade diferente.
Isso.
Aí você não pode prender uma pessoa, um prefeito, um vereador, uma liderança de um município, você não pode prender a uma determinada situação porque você quer, entendeu? E eu acho isso muito interessante, sabe, do partido, porque mantém essas pessoas no partido, evita a debandada, porque a gente vê a debandada dos partidos, que as pessoas precisam mudar de partido só para eleger, e a gente não vê isso no PSDB.
É isso mesmo. Ele, inclusive, reforçou que não tomou decisão ainda a respeito de qual candidato, qual pré-candidato ao governo o PSDB, ou ele, né, o próprio Ezequiel, irá apoiar. Ele disse que tem o tempo dele.
Isso.
O governador tem o tempo dele.
Ezequiel fala por Ezequiel, mas se Dani falasse por Ezequiel, eu diria o quê?
Inclusive, eu disse ontem aqui, né, que na minha avaliação que eu tenho visto, assim, de sinais, de gestos, sinais, né, para mim, hoje, ele está mais próximo de Cadu, da governadora.
Esse monte de carro blindado, tá? Querendo blindar o quê?
Pois é, Thaisa Galvão. É isso, são 6:03. Diga, Thaisa.
Tem uma notícia boa também para os professores hoje. Tem uma nova parcela de precatórios do Fundef, chegando às contas dos professores, né? Uma nova parcela referente aos processos dos precatórios do Fundef, que deve ser depositada ainda hoje, ainda nessa terça-feira. Era até hoje ainda. O valor de aproximadamente 108 milhões estará disponível nas contas dos beneficiários nessa quarta-feira, contemplando cerca de 21 mil professores e professoras da rede estadual de ensino, entre ativos, aposentados e pensionistas. Os outros 40% dos recursos serão destinados ao custeio do Estado, conforme previsto na legislação. Então, vai ter muito professor feliz da vida. Aposentado também, né?
Aposentado também. Isso. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui, Thaisa, para essa galerinha aqui no chat, que ainda não falei com eles. José Valdeci, Antônio Carlos Cabral de Araújo, Edilson Dias, Paulo Eduardo, direto lá de São Miguel do Gostoso, um grande abraço a essa turma maravilhosa. Outro para você, viu, Paulo Eduardo? O Sena de Areia Branca, sempre aqui no chat também com a gente, muito obrigada pela audiência. João Machado, boa noite, ótimo programa. Júnior Câmara, tamo junto. Maria de Lourdes, boa noite, estou lavando roupa e ouvindo Tamo Junto. Que maravilha,
muito
viu,
bem,
Maria de Lourdes?
Lourdes?
Ficando bem informada, né? Lavando a roupa, fazendo suas atividades aí de casa e ficando muito bem informada aqui com o Tamo Junto.
Bem informada e com a roupa bem limpinha.
Bem limpinha, muito bem. Leonardo Mota, boa noite. Ernesto Almeida, boa noite. Por um Tamo Junto também pela manhã. Olha aí a ideia do Ernesto, viu?
Né?
Tá aí, Sebastião Faustino. Atenção, atenção.
Aí Ciro Pedrosa, aí Ciro, né? Que, né, tem aí a gente tem uma história que ele pode vir de manhã.
Isso.
Aí Ciro vai e canta, que Ciro é cantor, aí ele vai cantar. Ernesto me convidou pro samba.
Arrasou, viu, Thaisa Galvão? Tá substituindo aí, viu? Raposinha com as coisas dele, viu? Muito bem, Thaís, é isso aí. Aldo Azevedo também por aqui, direto de Nova Parnamirim, Damião Dias, da Cruz Neto, o Fábio Luiz, aliás, é o Transfere Aeronatal também por aqui. Primeiramente, boa noite, abraço à bancada, Daniela, Daniel, Thaisa, Raposinha, convidados, e minha governadora Fátima, meu presidente Lula, danou-se. É isso, Caco Online também por aqui. Já dei para o Leonardo, já dei alô, aliás, boa noite, né, para ele. Paulo Vitor, Fernanda Oliveira, boa noite, cobertura política de primeira, parabéns, muito obrigada. Everton Silva, é isso, vamos embora. Rio Dani, Grande do Norte.
Dani, eu quero mandar um beijo também para a nossa ouvinte querida, sabe quem?
Quem?
Vamos chamar ela para ser entrevistada aqui,
vamos.
Porque ela arrasa. Ela é maravilhosa, a gente não vê muito ela nos palcos do Rio Grande do Norte, não vê muito nos palcos, principalmente municipais de Natal. Deusa do Forró. Vamos trazer Deusa do Forró para a gente conversar com ela. Para a gente falar de forró, para a gente falar de São João de verdade.
Com certeza.
Né?
Que então, coisa
pronto.
Maravilhosa.
Vamos marcar o dia. Viu, Deusa? Se prepare que você vem para aqui para o Tamo Junto.
Isso, muito bem. Fique pronta, viu? Já só esperando. Bom, mais uma notícia boa também para o Rio Grande do Norte, que registrou o maior índice de desenvolvimento humano da região Nordeste, viu, Thaisa Galvão? Segundo dados do relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgados nesta terça-feira, o Estado alcançou a marca de 0,778, é uma escala que vai de 0 a 1, então... O Rio Grande do Norte chegou a 0,778.
Quase no 1.
Muito próximo aí, né? O que o posiciona na 15ª colocação do ranking nacional. Embora o índice permaneça abaixo da média brasileira, que é 0,805. O resultado do Rio Grande do Norte é a melhor de toda a série histórica, iniciada em 2012, quando o índice foi de 0,695. E na época, o Estado ficou na 20ª posição neste ranking. O índice de desenvolvimento humano, para quem não conhece, né, ele mede o progresso de uma população, avaliando três pilares básicos: saúde, que é a vida longa e saudável, a educação, que é o acesso ao conhecimento, e a renda, que é o padrão de vida digno, ou seja, a qualidade de vida da pessoa, né? E o resultado final é calculado por meio da média geométrica dos dados normalizados de cada uma dessas três áreas. Portanto, o Rio Grande do Norte vai bem, muito bem, qualidade de vida aí no Nordeste, viu, Thaisa Galvão?
Bem.
Dani, é o maior índice, viu,
tem
Nordeste?
Você tem algumas informaçõezinhas de política local aí pra gente falar?
Já sei que ela tem alguma coisa, viu?
Vamos
o que é
falar?
Que é, Thaisa Galvão?
Dani, é a nominata do PDT para deputado federal.
Sim.
Saiu aí com um nome que pode não ter sucesso agora, mas é um nome que está entrando na política, que pode ser um nome ali, para mim, na minha avaliação, um nome para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Natal na próxima eleição. É Cíntia Maia, filha da ex-governadora Vilma de Faria.
Sim, olha aí.
Cíntia Maia, que é a caçula de Vilma, então ela sempre esteve muito empolgada nas campanhas, sempre muito envolvida, e ela é hoje... O nome dela está lá na nominata de deputado federal. A gente sabe que não é fácil.
Pelo PDT.
Pelo PDT, que é presidido por Márcia Maia.
Isso,
a
irmã dela.
A gente sabe que não é fácil. Uma eleição dela é praticamente impossível. A gente não pode achar que está, né?
Isso.
Sonhar tanto assim. Mas
já está eleita.
Ela própria deve saber. Mas, para mim, ela está botando o pezinho na política para o que pode vir ali na frente. Você concorda?
Concordo demais, viu, Thaís?
Não é?
E ela tem, não sei como é que está a situação de Márcia. Faz quanto tempo que ela não é deputada, hein, Thaisa? Já que ela teria um espólio aí pra...
Já faz um tempo. Eu acho que ela perdeu muito o espólio dela. Perdeu, ela foi, né, candidata a prefeita numa situação que não foi muito favorável.
Sim.
E aí depois ela meio que...
Ela tem estado como secretária, ela tem assumido a titularidade de pastas, né, de algumas pastas aí nos últimos anos. Se eu não me engano, foi em 2018, junto com a eleição de Fátima, ela não se reelegeu a deputada estadual. E aí, em seguida, ela já entrou no governo. Se eu não me engano, foi assim. Depois a gente pode procurar saber.
E sobre o deputado João Maia, Dani,
ele retirou aquela assinatura.
Aquela assinatura que eu não sei o que ele estava com a cabeça no juiz, sinceramente. Porque o deputado João Maia tem uma linha mais direitista, mas muito menos do que Girão, muito menos do que Gonçalves. Aí ficou ali ele e Girão e Gonçalves, entendeu?
Exatamente.
Ele muito ficou bem contra os trabalhadores. Né? Exatamente, contra os trabalhadores.
E ele sentiu.
Ele levou muita porrada. Eu dei uma apurada, Dani, parece que teve ali uns pedidos. Existiu um trabalho muito forte em relação aos deputados do Rio Grande do Norte. Alguns ficaram mais balançados, outros disseram não. Da Federação do Comércio, viu, Dani? Houve um trabalho firme da Federação do Comércio pedindo para que os deputados não votassem em favor dos trabalhadores.
Olha aí, bastidores de Thaisa Galvão, viu, aqui no Tamo Junto.
E só voltando a Caicó, que a gente foi lá em Caicó, mas voltou,
vamos voltar.
O pré-candidato a governador Álvaro Dias, ele esteve em Caicó e ele andou lá acompanhado de três ex-prefeitos, que foi Bibi Costa, que foi Roberto Germano e que foi Batata. Então, três prefeitos que hoje são oposição ao prefeito Tadeu. Se foi bom para o pré-candidato Álvaro Dias como candidato a governador, não sei, Dani, porque o prefeito Tadeu tem mais de 80% da aprovação.
Muito bem avaliado.
E ele andou com três ex-prefeitos que não saíram bem e que não tem nenhuma relação com o prefeito doutor Tadeu. Então, assim, ele como caicoense que é, ele poderia ter passado por cima disso e ter ficado com todo mundo.
Sim,
concorda?
Sim,
é a cidade dele.
Claro, é o reduto eleitoral de Álvaro Dias.
Mas
viu,
ele,
gente?
Tipo assim, ele municipalizou a eleição dele na cidade dele e ele não poderia ter feito
verdade,
isso.
Verdade, porque ele não está disputando nada ali. Né? A disputa
exatamente
dele é no estado.
É muito,
né,
maior.
E você disse que Alisson que vai para lá
hoje
à tarde
para o aniversário de doutor Tadeu.
Para o aniversário do doutor Tadeu. Doutor Tadeu, como a gente disse, declarou voto na candidatura aí de Alisson Bezerra, viu, minha gente? Agora vamos um pouquinho para o Nacional, se ainda tem alguma coisinha por aí, né?
Vamos para o Nacional.
Porque o Nacional tem muita coisa e daqui a pouco a gente tem entrevista também aqui no Tamo Junto. É o seguinte, Thaisa Galvão, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a oitava fase da Operação Complice Zero e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra suposto esquema bilionário de desvio de verbas. O principal alvo é o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Ele é acusado de fazer uma alteração estratégica em cargo-chave da cúpula do Rio Previdência, que é um fundo responsável pelo pagamento de 235 mil aposentados e pensionistas lá no Rio de Janeiro para facilitar o desvio de cerca de 3,6 bilhões em recursos públicos, que também envolve verbas do SUS. Segundo o relatório da PF enviado ao Supremo Tribunal Federal e autorizado pelo ministro André Mendonça, as mudanças nos cargos estratégicos ocorreram imediatamente antes de aportes bilionários serem direcionados para produtos financeiros ligados ao Banco Master, comandado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Rapaz,
exatamente. Traduzindo em detalhes, o governador Cláudio Castro fez um aporte de mais de 3 bilhões de reais ao Vorcaro.
Foi por aí.
Dinheiro público das pessoas do Rio de Janeiro. Aí vem Flávio Bolsonaro dizer que o Banco Master, que não que não tratou nada de dinheiro público.
Que é dentro
e a gente
privado.
Sabe, Dani, que essa Rio Previdência, se você abrir mais um pouquinho, e vai abrir, porque houve a operação, isso. Houve captura de celulares, a segunda isso. operação contra Cláudio Castro em menos de 15 dias, em duas semanas. É. E eu acho, Dani, sinceramente, que Cláudio Castro é o próximo governador do Rio de Janeiro a ser preso, porque o Rio de Janeiro tem uma tradição de prender governador desonesto. Antônio Garotinho foi preso mais de uma vez. Rosinha Garotinho, mulher dele, que chegou a ser governadora, foi presa depois de teve operação contra ela. Sérgio Cabral foi preso, quase apodrece na cadeia. Luiz Fernando Pezão foi preso. Moreira Franco foi preso. Aí o Wilson Witzel não foi preso, mas sofreu impeachment. Uhum. E Cláudio Castro está aí na iminência de ser preso.
Teve uma mulher governadora do PT que não foi presa do Rio de Janeiro. Me deu um branco agora só no nome dela.
Vou achar agora.
Acha aí. Mesmo. Agora, enquanto eu vou dando mais informações, mas foi a única. Ela chegou a governar o Rio, Benedita da Silva.
Benedita, exatamente. Benedita até da hoje. Silva. Benedita é, exatamente. Benedita
eu
não
acho
tem nada
que
já ponha contra
foi
ela.
A única que não
exatamente.
Foi presa.
Era do PT, mulher, negra, respeitada até hoje.
Isso, exatamente. Fez a operação que prendeu um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Também não me recordo aqui o nome dele, a gente já falou
esse
sobre
tipo
isso.
Gente, a gente nem precisa se lembrar o nome, não dá
mas
pra
era
guardar.
Assim, ele tinha matado Tim Lopes, foi quem matou isso. Tim Lopes, alguma coisa maluco, me esqueci do isso. nome dele. Mas ela fez uma operação envolvendo mais de 5 mil policiais, não matou ninguém e capturou o assassino, o traficante, que era dono do morro lá, de um dos morros do Rio de Janeiro, sem matar, como fez o próprio Cláudio Castro. Vamos lembrar
exatamente.
Que há pouco tempo, ano passado, Cláudio Castro promoveu uma verdadeira chacina
exatamente.
No Rio de Janeiro.
E a gente viu as pessoas dizendo que era ótimo ele ter feito isso.
Exatamente.
A gente viu muita gente fazendo isso, né, Dani? Quando eles, aquelas pessoas
Deus
que foram mortas...
Família adoram isso.
Exatamente. Aquelas pessoas que foram mortas eram sim traficantes, eram sim bandidos, mas todos massa de manobra dos bandidos e traficantes que estavam lá na Vieira Solto, ali na cobertura.
Exatamente.
E que os Deus, Pátria e Família acham maravilhoso de jantar na casa deles.
Pois é, talheres de prata e tudo
de
mais.
De ouro. Viu?
De ouro, né, Thaís?
De prata tem em qualquer canto, mas de ouro só lá.
Bom, inclusive, nessa fase da operação, né, que foi na casa de Cláudio Castro, a suspeita da Polícia Federal e do STF é de que ele manteve um vínculo próximo e um alinhamento político justamente com Daniel Vorcaro, que foi isso que a gente estava comentando aqui. O celular, de Vorcaro foi capturado. Nesse celular de Vorcaro está, assim, aterrorizando Brasília, viu? E foi esse celular, segundo a informação da grande imprensa, não é, que levou a Polícia Federal até Cláudio Castro nesta investigação sobre o Banco Master. E aí agora, viu, Thaís, os aliados de Castro, eles estão vendo a candidatura dele ao Senado como inviável, viu, Thaís Galvão? E ele não tem mais o que fazer, porque ele se descompatibilizou do cargo de governador. Ele é líder nas pesquisas no Rio de Janeiro, apesar de tudo isso, é uma coisa impressionante, mas ele realmente lidera no Rio de Janeiro, mas a depender do andar da carruagem, talvez ele seja até preso antes de qualquer coisa, porque o que ele fez foi uma coisa assim gravíssima, né? Ele tirou dinheiro do funcionalismo, né, do Rio de Janeiro, de funcionários, de enfermeira, de motorista, enfim, de aposentados, tudo isso, ele tirou esse dinheiro e deu para Daniel Vorcaro, para o banco que já estava lá, a gente sabe, cheio de coisa errada, né? Então, um crime que se suspeita que haja, né, da pior qualidade, não é? E aí, justamente sobre isso, né, interlocutores do partido, dirigentes da legenda, passaram a tratar como muito difícil a manutenção do ex-governador na chapa da direita no Rio, após essa sequência de investigações envolvendo ele e o seu entorno político administrativo, né? Essa operação da terça-feira foi autorizada pelo ministro André Mendonça, como eu disse, e mira justamente essa suspeita de irregularidade, só repetindo aqui para frisar bem, em aplicações que somam 3,6 bilhões. viu? E o pessoal está bem aterrorizado também, Thaisa, porque é, além do tem o celular, não é, que foi pego aí de Daniel Vorcaro, e tem a questão da delação também, que está sendo aí, embora Daniel Vorcaro tenha dito, que, aliás, a justiça inicialmente tenha rejeitado, né? É, o STF rejeitou, mas a PGR ficou de analisar essa questão.
Dani.
Diga, Thaisa Galvão.
O Donald Trump já recebeu Flávio Bolsonaro,
ah,
viu?
Ah, foi, recebeu.
Não sei o que
então
eles comeram ainda, não. Não sei se teve mel com abacaxi, como teve.
Deixa
com
eu ver se eu acho aqui essa informação.
Aconteceu, virou manchete, tem fotos sendo publicadas já. Eu tô vendo aqui a informação de que os aliados já estão publicando fotos.
Eita, então, Donald. Então ele conseguiu esse encontro com o Donald Trump, porque a imprensa, parte da imprensa que faz cobertura de internacional, como o próprio Jami Chad, né? Isso. Ele tinha publicado hoje mais cedo que não tinha na agenda oficial nada com relação a isso, né? Mas realmente agora, eu estou vendo aqui já na CNN, já, viu, Thaisa Galvão? Estou vendo as fotos.
Flávio Bolsonaro em pé, Donald Trump sentado. Sem tapete vermelho.
Não tapete vermelho, mas ele está forçando um sorrisinho aqui,
vendo
Donald Trump.
Afinal de contas, Lula disse que a partir de agora ele ia rir.
Ele ia rir, né,
Thaís? Porque rir era bom. Então, ele aprendeu com o Lula a rir. Tá, eu não sei se ele está rindo para Flávio Bolsonaro ou se ele está rindo da cara de Flávio Bolsonaro.
Então, ele está com um sorriso que não está muito natural, não, né? Mas não,
a gente tem que saber depois o que foi que eles conversaram.
Deixa eu trazer as informações aqui da CNN a respeito desse encontro.
Isso.
Senador Flávio Bolsonaro se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje à tarde, numa reunião que ocorreu no Salão Oval da Casa Branca em Washington. Além de Flávio, a comitiva que acompanha o senador dos Estados Unidos divulgou uma foto em que o parlamentar e Trump aparecem ao lado de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então, também tem essa foto dentro do... nesse mesmo lugar que tem essa foto só dele com Flávio Bolsonaro, tem uma segunda foto com esses dois outros personagens, né? Flávio desembarcou nos Estados Unidos ontem, dia 25, e o encontro com o presidente estadunidense acontece 3 semanas depois de Trump receber o presidente Lula na Casa Branca e elogiar o petista. Agora, o encontro com Donald Trump, da forma como está sendo feita, não é? Será que ela consegue amenizar todo esse furacão de informações péssimas para a campanha de Flávio Bolsonaro, que não são apenas informações, são fatos que Isso. ocorreram, conversas dele, mentiras que foram contadas, que vêm sendo contadas. Ontem, Valdemar da Costa Neto entregou Flávio Bolsonaro, você viu aquela entrevista,
né? Ele foi lá para pedir dinheiro mesmo.
Foi lá para pedir dinheiro,
propina, coisa que a gente já tinha dito, né?
Então, e agora, aí, diga, Thaisa.
Dani, a Embaixada do Brasil, sim, nos Estados Unidos, negou, quer dizer, ignorou total, não deu resposta, sim, ao pedido de Flávio Bolsonaro, que ele queria utilizar o espaço para conceder uma entrevista coletiva. Não sei o que é que ele vai falar, porque essa reunião com o Trump estava marcada para começar às 5h20.
Sim.
5h20.
Sim.
São 6h30. Essa reunião já acabou, já tem foto sendo publicada. Para mim, ele foi lá tirar uma foto, Dani, sinceramente.
Foi,
porque
foi
o presidente isso. Lula teve uma reunião com o Donald Trump que durou 3 horas.
Isso.
Eu vi comentaristas de direita reclamando que não teve a participação da imprensa. Não teve, porque era um encontro de dois líderes, era um encontro de negócios, não era encontro para jornalista acompanhar nem fazer ver. Pergunta. Não era, era um encontro de trabalho. Encontro de trabalho não se bota jornalista
claro,
dentro de uma sala.
E eles precisavam alinhar
isso,
algumas coisas.
Exatamente.
Também, né?
Mas agora, o encontro de Flávio era às 5h20, estava lá marcado com minutos.
Sim.
E se são 6h30, já está esse estardalhaço todo, eles não conversaram nada, eles tiraram uma foto.
Pois é, eles tiraram uma foto e eu acredito que a intenção é tentar desviar o assunto que domina o Brasil, que é a relação de Flávio com dinheiro do Banco Master, com Vorcaro, todas as mentiras, então, todas as notícias negativas, ele acha que com a foto na Casa Branca ele vai conseguir
reverter.
Exatamente.
Aí aqui no Brasil, o ministro Xandão, Alexandre Moraes, já encaminhou o pedido para incluir Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro no processo contra Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos.
É, isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias, inclusive, viu, Thaisa, para a Procuradoria-Geral da República decidir se inclui Jair Bolsonaro também, isso aí faz parte dessa notícia aí que você está dando, e o senador Flávio Bolsonaro na investigação que já apura o deputado Eduardo Bolsonaro, né?
Isso.
É um pedido que foca na possível relação entre os repasses de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, para Flávio financiar o filme Dark Horse e o suposto lobby internacional de Eduardo contra autoridades brasileiras, viu, Thaisa Galvão? Então,
exatamente.
Eles não adiantam. Outra coisa, um detalhe que é importante, né, sobre esse encontro, que a gente acredita que o objetivo principal de Flávio Bolsonaro é tentar ter uma agenda positiva do candidato, né, mudar um pouco o foco de toda essa questão da relação dele. No entanto, ele precisa avaliar o seguinte: a Donald Trump, ele está muito mal avaliado aqui no Brasil.
Isso.
E também lá nos Estados Unidos. Então, até quanto pode render uma fotografia ao lado do presidente de positivo na campanha de Flávio Bolsonaro aqui no Brasil?
E eu estou vendo aqui que a coletiva, ele resolveu marcar a coletiva em um lugar aleatório, alternativo, deve ser num bar alternativo lá, de rock.
Vamos ver o que
ela
vai dizer.
Eu queria saber quem são os jornalistas, eu queria muito que os jornalistas sérios fossem, não só apenas os jornalistas de direita,
então,
fosse jornalista, porque o que é que ele vai dizer? Ele vai levar aquela narrativa do Brasil para lá, para tentar mudar o discurso? Então é bom que tenham jornalistas sérios, né?
Com
participando
certeza.
Dessa coletiva.
Com certeza. Bom, para finalizar, só eu vou dizer o seguinte, né, que essa agenda nos Estados Unidos, ela não vai afastar o caso Master de Flávio Bolsonaro. São 6h36, Thaís, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Dial, daqui a pouquinho a gente volta no YouTube, a gente continua ao vivo, daqui a pouquinho, entrevista com o pré-candidato do PCdoB, Oswaldo Negrão, aqui no Tamo Junto, até já.
Vamos. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h36.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h39, estamos de volta aqui com o Tamo Junto. Nosso convidado já aqui na mesa, mas deixa eu contar aqui uma notícia, viu, Thaisa, que eu acho que é importante para a nossa audiência, é que a proposta de fim da escala 6x1 e a sua consequente redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais vai impactar diretamente a vida de mais de 430 mil trabalhadores aqui no Rio Grande do Norte. Mais de 430 mil trabalhadores. Os dados são oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego e revelam a enorme quantidade de potiguares que hoje cumprem a carga horária máxima permitida. E aí,
400 mil trabalhadores fazem raivas a quantos patrões? Vamos continuar. Vamos chamar a entrevista.
Muda de assunto, ótimo, muda de assunto, ótimo, né? 6h39, agora sim, ele está aqui na nossa bancada. Pré-candidato ao Senado aqui do Rio Grande do Norte pelo PCdoB, Oswaldo Negrão, que é professor também,
professor,
não é isso?
Professor aqui da casa.
Sim. Professor aqui, sim, da UFRN, seja muito bem-vindo.
Obrigado,
obrigado, junto.
Dani. Obrigado, Thaisa. Boa tarde. Obrigado. Sou um fã, acompanho
que
sempre,
legal,
né, o programa, e é um prazer estar aqui.
A gente diz ou não diz?
A gente diz.
Diz.
A gente diz, a gente diz. A gente,
a gente, a gente, a gente diz que ele, com quem ele é, de quem ele é marido.
De quem ele é marido, que a gente acabou de descobrir de quem ele é marido, da jornalista Ângela Bezerra. Ângela Bezerra, que fez o nome dela durante um tempo na TV Cabugi, na antiga, isso, TV Cabugi, minha colega de TV Cabugi. Hoje é, trabalha com assessoria de imprensa, maravilhosa.
Pois
é o marido,
é,
dela, então vai dar,
pois,
certo.
Pois é.
Cria da casa também, cria da
Cria da casa, maravilhosa. Um grande beijo.
Você é professor da universidade?
Sou professor aqui da UFRN, Departamento de Saúde Coletiva. Eu sou da
área,
sou sanitarista.
Sanitarista.
Sou cirurgião,
né,
dentista de formação, atuei sempre no Sistema Único de Saúde, e desde 2009 estou na universidade.
E o que lhe levou a querer ser senador?
Então, eu tenho uma militância dentro do sindicato aqui, né, dos professores da UFRN. E antes de morar em Natal, morei 8 anos em Recife, e sempre trabalhando, né, no Sistema Único de Saúde, lá na Estratégia de Saúde da Família. E naquela época nós organizamos um sindicato local para esses novos profissionais contratados. Enfim, era um contrato precário, nós fizemos uma organização, mobilização, e acabamos estruturando a carreira. Fizemos, né, uma pressão dentro de uma proposta que era muito interessante. Foi a primeira gestão do Partido dos Trabalhadores em Recife. Uhum. E 2 anos depois, a própria gestão municipal entendeu a importância de ter um concurso público e de efetivar. Então, isso também dá um sentimento de pertencimento de categoria, e também uma oportunidade de fazer uma política pública se transformar, na verdade, uma política de Estado ali para o município, para a cidade do Recife.
Isso.
Aí, quando eu vim para cá também, assim, eu cheguei em 2009 e logo em seguida me sindicalizei, né? E meses, um ano depois, menos de um ano depois, teve uma eleição para Conselho de Representantes, só que eu não pude participar porque eu era muito novata. Existe uma, isso, cláusula de barreira de 90 dias e eu estava nesse intervalo. Mas aí, 2 anos depois...
Você está falando
do
PC do B?
Não, do sindicato aqui.
Sindicato,
aqui,
tá certo. Tá.
Aí depois disso aí, conheceu Anja, casou.
Em Recife, você estava no PT, filiado ao PT?
Não, nunca tinha me filiado. Me filiei ao partido agora, ao Partido Comunista, há menos de um ano. Então foi muito recente.
Ah, ok.
Estive sempre no movimento sindical,
certo,
mas não tinha um vínculo com partidos. Mas aí, nesses últimos tempos, eu andei acompanhando a mobilização e principalmente os debates teóricos e temáticos do Partido Comunista. Para quem não sabe, dentro do Sistema Único de Saúde, a formulação de um sistema de saúde universal é uma proposição do Partido Comunista, lá nos anos 80, na época da Constituinte. E a gente acabava estudando teoricamente isso, né? As questões de você ter um sistema universal, que a saúde seja de fato um direito para todos.
Com certeza.
Como é que você avalia o SUS?
Então, ele é um caso de sucesso mundial, mundialmente reconhecido, inclusive, mas, tal qual a nossa Constituição cidadã, né, vem perdendo direitos e vem perdendo estruturas, ele se materializa de diferentes formas se a gente considerar que o Brasil tem 5.570 municípios.
Isso.
E como ele é uma política estruturante que vem lá de Brasília, mas também perpassa pelos estados e pelos municípios, ele é muito o perfil dos gestores, né? Então, tem estudos de caso, tem casos de excelente qualidade aqui no estado do Rio Grande do Norte, e tem situações dramáticas como é a Prefeitura de Natal, porque ele é muito da dinâmica do gestor municipal.
Qual é a situação em Natal?
Eu vou trazer dois exemplos.
Como você destoa do estado? Como é que você encontra essa diferença?
Em 2019, de 2015 até 2019, tinha um programa de melhoria da qualidade da atenção básica. Porque quando a gente fala do posto de saúde, lá da unidade, a gente está falando da atenção primária ou atenção básica. E esse PEMAC, a UFRN ganhou um concurso, ganhou um edital universal, e aí nós ficamos responsáveis por avaliar todos os municípios do Ceará, do Piauí e do Rio Grande do Norte. Certo. E eu estava nessa equipe. Então dos 167,
tá
167 municípios, eu visitei 54 municípios em loco para fazer a avaliação da qualidade.
Legal.
Então você vai para municípios de pequeno porte e que tem, por exemplo, 100% da cobertura. Ou seja, você tem médicos, enfermeiros e dentistas para toda a sua população dentro do que tem de recomendação da portaria. Consegue atender 100% da demanda.
Certo.
E isso, a grande maioria dos municípios de pequeno e de médio porte no estado do Rio Grande do Norte dão conta. Aí você vai para os municípios de grande porte, o que deveria ser o exemplo, né? Natal, a capital, que tem o maior recurso financeiro, deveria ser o exemplo, é exatamente o contrário. Natal, quando eu cheguei aqui em 2009, tinha 60% de cobertura e hoje tem 65% de cobertura. Só que daí, quando você fala 65%, é um número frio. Se a gente fala de 65% tem cobertura, a gente está falando que 35% dos natalenses não tem um posto de saúde de referência. Ou seja, é como se a Zona Norte inteira da cidade de Natal não tivesse unidade de saúde.
Essa é a sua bandeira da sua pré-candidatura
ao Senado? Uma delas. Porque eu acho que são dois grandes eixos. A questão da saúde, de fato, como um direito universal, que a gente precisa... eu falo sempre isso também para os meus estudantes. A gente precisa tirar do campo teórico e fazer a prática. Isso é uma política pública.
Isso.
Senão é só um discurso vazio.
Isso.
Né?
Então, isso...
Mas a gente tem estratégias, a gente tem recursos. Agora precisa ter um desejo político de fazer acontecer.
E foi isso que fez você ter a vontade de ser candidato ao Senado. Por que não vereador em Natal ou deputado?
Então,
porque Senado.
Então, essa é uma formulação que é do partido, não é da minha pessoa. Né? Porque...
Convocação do partido.
Foi uma convocação exatamente do partido. Eu, por um lado, fiquei lisonjeado, outro, altamente preocupado, porque eu nunca fui candidato até então. Né?
Mas é um nome novo que está entrando
e que
vai montar ali, vai mostrar sua cara.
É,
agora.
Exato. E também por uma questão assim, ano passado eu tive uma alegria de ter sido lembrado meu nome, e o Brasil, o ano passado, era signatário do BRICS Social. Né? Ele estava responsável pelo BRICS dentro de vários eixos. E um deles era o da saúde. E aí eu fui convidado para fazer a composição. Nós apresentamos mundialmente, né? no encontro mundial do BRICS, quatro proposições, delas duas foram aprovadas. E isso chamou muita atenção.
Ué, legal.
O Stedley, era o coordenador nacional, elogiou as propostas. Então...
Legal.
Isso também acaba chamando a atenção.
Quando uma pessoa aparece para ser candidato a senador, são três vagas de senador em cada estado. Agora na eleição são duas.
Isso.
Então, se você vem como pré-candidato, é porque você quer derrubar um deles. Como é que você avalia? Se você quer derrubar, alguma coisa não está dando certo. Como é que você avalia os três senadores de Rio Grande do Norte?
Perfeito, eu agradeço a pergunta. Olha, então, se fosse para chamar, eu acho que assim, seria pensar, eu acho que um programa dessa magnitude que a gente está aqui no Tamo Junto, eu acho que os debates deveriam ser uma premissa para os candidatos, porque hoje, né, com as questões que vocês estavam comentando até agora há pouco, né, com as fake news, com a super exposição e com recursos financeiros e com as emendas, as pessoas deixam de debater política. Né? E aí fica essa política miudinha que a gente reclama historicamente e está tomando uma dimensão a ponto de comprometer as políticas de Estado, que é o que a gente deveria discutir nesse momento de pré-campanha.
Os projetos.
E aí a gente discute pessoas. Né? Então, assim, pensar no Stevenson chega a causar constrangimento. Porque... Né? Eu estou falando de dentro da academia, estou falando dentro de uma instituição pública, e aí você vê que o candidato com maior probabilidade de ser reeleito é o Stevenson, a gente vê a fragilidade da atual conjuntura da política do estado do Rio Grande do Norte.
E por que, que você acha que ele é assim?
Porque... Enfim, ele tem... A semana passada ele falou sem nenhum constrangimento que ele é fruto de Rosalba Cialini, Não sei se vocês viram essa... olha aqui, a minha madrinha.
Eu já disse que era filho de Rogério Marinho.
Então, esse ser fluido, um ser camaleão, que não diz muito bem para que veio. Ele tinha um tacape, na campanha. Lembra daquela campanha? Oito anos atrás, um tacape, porque ele ia correr atrás da corrupção. Ele se abraça com o Flávio, aí ele se abraça com o Álvaro Dias. Quem é Álvaro Dias no jogo do bicho? É um médico... que é da minha área, mas ele é um médico negacionista. É um médico que fez uso da máquina para se reeleger durante a pandemia, com um hospital de campanha, que Deus sabe lá como é que foi feita, o aluguel de um hotel 5 estrelas para virar hospital de campanha. Quando acabou a pandemia, o que sobrou de benefício para a sociedade? Faz um contraponto e olha a forma como o governo do estado enfrentou essa mesma pandemia, criando de fato leitos de UTI de forma para estruturar a política. Exatamente. A gente não tinha um hospital municipal, continuamos não tendo. Aí o que ele fez? Puxa a carta da manga e inaugura, só que não bota para funcionar lá no final do segundo mandato. E aí Stevenson segue a mesma narrativa. Estou criando hospitais como se a estrutura física do hospital fosse possível de oferecer alguma forma de atendimento e de cuidado para as pessoas. Não. São os trabalhadores. São as trabalhadoras.
Os equipamentos.